Senhora presidente, algumas razões me trazem à tribuna hoje à tarde, uma delas muito triste e outra uma razão mais alegre. Senhora presidente, eu registro com muita tristeza, muita dor e muito pesar o passamento de um grande capixaba, um desportista respeitado, querido, que descobriu e ajudou talentos no Espírito Santo, como é o caso do ex-jogador do Vasco, Giovani, Carlos Germano, goleiro do Fluminense. Estou falando do empresário Ademar Cunha, barbaramente assassinado quando, senhora presidente, no domingo, Ademar Cunha se dirigia à igreja. A matéria diz que era um pouco mais de 6 horas da manhã, ele estava indo para a missa, era católico, e Ademar Cunha, aos 72 anos de idade, é barbaramente assassinado de forma muito covarde. O Espírito Santo recebeu com pesar essa notícia, e nós que somos desportistas, a angústia é maior. É verdade que o futebol no nosso estado tem produzido Giovani, Sávios, Paulo Vitor e tantos outros que estão por aí, mas é um futebol que sempre necessitou de mão, como a mão do Ademar Cunha. Eu quero, senhora presidente, senhores senadores, me solidarizar com essa família e chorar com a família capixaba a perda desse empresário, um homem gerador de honra no nosso estado, porque quem gera emprego gera honra, quem gera trabalho gera honra, e Ademar Cunha fez isso, incentivou tantos jovens. E hoje eu li uma coisa interessante aqui nos jornais do meu estado. A primeira chuteira do Giovani, uma Loto, quem deu ele foi Ademar Cunha. Depois que o Giovani ficou famoso, o príncipe do Vasco, reverenciado pela torcida do Vasco, capixaba Giovani, devolveu a chuteira agora de um famoso para Ademar Cunha. E tem uma declaração de Giovani aqui no jornal dizendo: eu agora vou pegar minha chuteira de volta, porque vou guardar a chuteira com o passamento desse desportista Giovani. Chama a atenção do Ademar Cunha, senhor presidente. E nesse momento, falando ao meu estado e uma família sofrida e enlutada, senhora presidente, tudo indica que ele foi morto pelas mãos de um homem de 16 anos de idade, um macho de 16 anos de idade, que a lei brasileira insiste em chamar de criança. Eu que sou um dos lutadores, enfrento esse tema e esse debate da redução da maioridade penal no Brasil. Nós precisamos fazer a redução da maioridade penal no Brasil. Os netos de Ademar Cunha ficaram sem ele. Os filhos também. O esporte capixaba e todos os capixabas também. E ninguém pode prender. Na hora que colocar a mão no assassino de Ademar Cunha, que tem 16 anos e soube puxar um gatilho para tirar a vida de um pai de família, ele vai dizer: tira a mão de mim, que eu sou menor e eu conheço os meus direitos. Papai me acode, mamãe me acode, conheço meus direitos. O Brasil não suporta mais conviver com cada 10 assassinatos nesse país, 8 tem um menor no meio. Ontem eu estava vendo meu sobrinho especial, que tem síndrome de Down, com 5 anos de idade. Guigui vai para a escola amanhã. Vou não. Quer não. Vai para a escola. Quer não. Vou não. Por quê? Ruim. Ah, eu vou botar esse dinheiro aqui, eu acho, para Guigui tomar açaí. Guigui quer? Quero. 5 anos. Aí um de 17 que mata não sabe nada. Guigui sabe o que é dinheiro para tomar açaí e, como toda criança, não gosta de ir para a escola. E tem 16 anos, mata e não sabe que matou. Puxou o gatilho inadvertidamente. A minha proposta é a seguinte: todo cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, Perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei, porque ninguém tem direito de atentar contra a integridade física de ninguém. O que o Espírito Santo vai ver amanhã é o jornal dizendo: capturado o assassino de Ademar Cunha, o estado todo chorando, mas ele não pode ser preso, porque ele é só uma criança, ele só tem 16 anos, um macho, e que tem coragem de queimar um ser humano dentro de um pneu, tem coragem de incendiar um ônibus com criança dentro, que mata aposentado, que mata empresário, e há uma meia dúzia de viajantes na maionese nesse país, que acha que estão vivendo no país de Alice, um país absolutamente violento, que não se pode fazer redução da maioridade para não colocar uma criança, um neném desse na penitenciária. O cara que está na penitenciária é que tem medo desse menino. Por isso, senhora presidente, no dia que aprovarmos a redução da maioridade penal nesse país e comprovada que Ademar Cunha foi assassinado, já que esse estatuto da criança e do adolescente saiu do Espírito Santo, a relatora foi do Espírito Santo, dizendo que menino de 18 anos, macho, que mata, estupra e sequestra, é criança, se nós aprovarmos com fé em Deus, não vai resolver o problema da violência no Brasil, porque nesse bolo, a fatia significativa são esses homens que não pagam o crime que cometem em nome dessa história de serem crianças, a impunidade com base e com segurança no estatuto da chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que nada é tão bom que não precisa de mudança. Se nós aprovarmos essa lei, comprovada, senhora presidente, e temos que aprovar porque o país quer, 92% da população brasileira quer redução da maioridade penal. Eu sei que as pessoas que estão em casa me ouvindo e me vendo pela televisão, ouvindo pelo rádio, de cada 10, 9 concorda comigo. Eu vejo os cidadãos na galeria, a cada palavra que se fala de redução, eles balançam a cabeça, menando a cabeça, dizendo que é verdade. É assim que o país vê esse vexame, essa calamidade de achar que um homem que estupra, mata e sequestra não pode pagar pelo crime, porque a lei o trata como criança. Se nós aprovarmos, senador Pedro Taques, Vossa Excelência, que é o relator do novo Código Penal, para nossa felicidade, eu quero dar o nome dessa lei de Ademar Cunha. Já que o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa perversidade contra cidadão brasileiro, de que um macho de 18 anos não pode ir para a cadeia, um macho de 17 anos, 16 de 15, que estupra, sequestra e mata, e depois tira a mão de mim que eu sou menor e conheço os meus direitos. Se nós derrubarmos essa barbaridade, eu quero sugerir que o nome seja dessa lei, Lei Ademar Cunha. Cidadão de 72 anos, o maior incentivador do esporte capixaba, uma figura que fez o Estado chorar. A caminho da igreja, católico convicto, às 6h45 da manhã, assassinado de forma brutal e covarde. Portanto, a família do Ademar, receba a minha solidariedade. A família capixaba que chora, receba a minha solidariedade. Senhor presidente, durante 60 dias... eu tirei o paletó e vesti essa camisa. Dilma, cumpre o acordo do Lula. Quando votamos aqui o projeto do senador Vital do Rego, aliás, um projeto ruim, com números tirados da internet, fizeram uma brincadeira. Porque o Lula vetou e o Lula sempre afirmou que um país sério, aliás, a visão de todos nós, não pode quebrar contrato para não gerar instabilidade jurídica. Durante 60 dias eu vesti essa camisa aqui. No meu estado eu fechei a BR-101 no sul e fiz um movimento de 6 horas para chamar a atenção da presidente da República, porque só ela podia agir em nosso favor. Ela estava no exterior. Eu fechei a 101 no norte, na divisa com a Bahia, para chamar a atenção. E tive do Palácio a segurança de que a Presidente da República, ao chegar, iria tratar do assunto. Assim que ela chegou, senhora Presidente, assim que ela chegou, senador Eduardo Braga, ela marcou uma reunião com o Conselho Político. E eu fui. Lá estavam todos os líderes de todos os partidos. Os líderes do PMDB, os líderes de todos os partidos do Conselho Político, no assento lá. Lá estava Marcelo Crivella, lá estava eu, estava todo mundo. E eu falei para o senador Ideli, royalty vai entrar na pauta? Ela falou, não. Eu falei, então não vou. Eu não tenho nada para discutir, nada com ninguém. O meu estado está sendo nocivamente vilipendiado. Ela falou assim, mas na hora que lhe der a palavra, você não é do conselho? Eu falei, sou. Na hora que você pegar a palavra, fala o que você quiser. Então eu vou. E eu fui, doutora Hermínia, juíza do nosso estado, que honra muito o nosso plenário, nessa tarde. Eu fui. O Mantega fez uma bela exposição sobre a crise mundial que se avizinha. E falou, deu números. O cara é ministro da Fazenda e o cara conhece muito de números, né? Depois a Dilma falou. A Dilma fez uma exposição, falou dos países, com aquela categoria de quem foi gerente do governo Lula. Quando a pessoa pergunta, será que ela vai ser boa presidente? Eu falo, como? Ela foi gerente do governo Lula, ela só assumiu uma diretoria principal de uma empresa que ela era gerente, ela sabe tudo. Quando a palavra chegou em mim, senadora Ana Amélia, eu disse, presidente Dilma, vou lhe contar uma história, e os senadores que estavam no conselho, todos e deputados olhando para mim. Eu não vou comentar nada que o Mantega falou, que eu não vou no chuveiro nem molhado, também não vou rasgar seda para o Mantega, porque ele está fazendo o papel dele. E até porque eu não sou nem economista, não vou querer comentar, só para aparecer o que o cara falou sem eu ter consciência de nada. Achei muito interessante o que a senhora falou também, mas eu quero lhe contar uma história. No começo do governo Lula, o meu estado estava arrebentado, falido. Um estado promissor. E nós fomos ao Lula, à bancada federal. E eu era o líder da bancada federal. E fomos ao Lula. Lá, a Assembleia Legislativa cumpria seu papel. Junto com o governo, o governador, os seus secretários, a sociedade se mobilizou. E nós fomos a ele. Sabe o que a gente pediu a ele, senador Eduardo? Que o Lula antecipasse os royalties do petróleo. Desse um pagamento antecipado. Para tirar o estado do Espírito Santo do buraco. O Lula falou, eu estou assumindo o governo agora. Não sei nem como é que estão esses cálculos. Não dá para eu poder fazer isso agora. Mas eu vou falar com o ministro de Minas e Energia. E falou. Chamou a bancada de novo. E o ministro de Minas e Energia, eu estou contando essa história para a presidente Dilma lá no Conselho. Dias depois que o Senado votou aquela barbaridade que o senador Vital do Rego contou, que os estados, os municípios iam ganhar dinheiro, e o seu município, o senador Amélia, agora vai ganhar tanto, o do outro agora vai ganhar tanto, aquele negócio de Silvio Santos. Eu falei, senhora presidente, o Lula falou que ia falar com o ministro das Minas e Energias. E o Lula falou. E mandou chamar a bancada, eu fui. Nós fomos. Naquela época era Marco Vicente, Nilton Baiano, Rua de Freitas, Renato Casagrande, que era deputado federal, que hoje é governador. Chegou lá e ela falou assim, não tem condição não. E se daqui, na época de pagar, o preço do barril estiver mais alto ou estiver mais baixo, nós precisamos ver isso. Mas nós estamos começando no governo, não tem condição. Mas, senhor presidente, o ministro falou, nós estamos pensando num país que vai crescer, num país que vai sair do atoleiro. E esse estado é pujante. Eu acho que o senhor deve fazer antecipação. Tomei um susto com a palavra do ministro. O ministro falou e Lula fez. O Lula mandou 500 milhões de antecipação de royalties para o Espírito Santo. 500 milhões! Eu falei para a presidente da República. Aí eu olhei bem no olho dela e falei, a senhora sabe quem que era o ministro das Minas e Energia? A senhora. Agora eu quero fazer uma pergunta, presidente Dilma. A mão que salvou agora vai matar? Ela balançou a cabeça para mim. Ela falou assim, eu vou restabelecer esse debate. Eu já fiz esse discurso aqui. E quando a reunião terminou, eu fui abraçar ela e disse assim, olha, o Senado extrapolou, passou do limite quando votou aquela lei. E eu vou restabelecer esse debate. Não foi nada escondido, todo mundo estava lá, tudo que eu estava falando, todo mundo ouviu. Eu voltei para cá e falei, agora eu confio. Porque uma mulher que com 18 anos estava presa, com a metralhadora na mão, foi para o pau de arara, não entregou ninguém, com um sonho de liberdade, uma coragem absurda, fala um negócio desse, eu só tenho que acreditar. Acreditei. Nós entramos 2011, não tomaram os royalties de nós, porque eles queriam a boca, era logo. E ela disse o seguinte: eles estão querendo 8 bilhões para dividir com os municípios, eu não tenho para dar. Como eu não tenho para dar, eles agora estão querendo ir para cima dos contratos existentes. E eu não vou quebrar contrato. Durma em paz, falou para mim. Nós entramos em 2012, 2011, na paz. O discurso foi se dando lá na Câmara, foi se dando. Um dia a ministra dele falou comigo, a presidente falou para você tirar essa camisa aí. Essa aqui, ó. Dilma, cumpra o acordo do Lula. E essa frase aqui nas costas que eu adoro. O petróleo é de todos, mas os royalties são nossos. Royalties, pelo amor de Deus, eu vou trocar isso em nota de R$1 para o povo entender que está em casa. O povo fica falando aqui muita coisa técnica, a pessoa está em casa e não entende nada. Vou trocar em nota de R$1. Royalties é pagamento de passivo ambiental, social, é igual pagar aluguel. Vou explicar. Tem uma fazenda lá no Espírito Santo da família Malacarne. A Petrobras foi lá, fez uma prospecção, furou, tem petróleo. Botou a máquina. Para a máquina entrar, quebrou a cerca. Meteu o trator e rasgou o pasto para poder chegar lá no local. O gado sumiu dali. O gás começou a subir. E o gás espantou os passarinhos, espantou os animais, o capim queimou. Uma fazenda que era uma fazenda leiteira parou de produzir. A Petrobras chama. Quanto que essa fazenda produzia por mês? 250 mil. A Petrobras passou a pagar os 250 mil. Isso é royalties. Aí eles estão dizendo assim, ó, nós queremos o petróleo que está debaixo da terra do Malacarne, mas nós queremos também o dinheiro dessa degradação que estão fazendo do gado deles que morreu. Nós queremos dividir isso. Imagine, senhor de Minas Gerais que está me vendo, imagine o senhor do Paraná que está me ouvindo, se nós tivermos que dividir os royalties da energia elétrica, os royalties do minério de Minas, sem deputado Gilmar Machado, que agora é prefeito. Vamos dividir os royalties do minério de Minas, vamos? Hein? Mamãe me acorde, né? Ninguém quer, porque pimenta no olho dos outros é refresco. Então o povo entendeu. Só que eles votaram um negócio que eles sabem, todo deputado, todo senador sabe que royalties não é petróleo. Todos eles sabem. Só que eles não explicaram nos estados, o povo tudo pensa que royalties é petróleo. E agora eles não têm condição de voltar atrás. Porque se voltar atrás, apanha no aeroporto. Agora uma coisa é certa. Eu vim na tribuna hoje bater palma para o presidente Dilma. Não me arrependo em nada de ter apoiado essa mulher. Essa mulher já tinha dado um recado naquele encontro de prefeitos. Foi vaiada por mais de 5 mil prefeitos. Mas e daí? Falta de palma é pior do que vaia, presidente. Para ela, qualquer um teria escorregado, escamoteado. Ela voltou e falou assim, ó, não se quebra contrato. O que está contratado, está contratado. Se vocês quiserem conquistar, conquiste para frente. Discutir os royalties do pré-sal também é errado. Porque royalties não é a riqueza que está debaixo do subsolo. Mas nós aceitamos até discutir isso. Mas quebrar contrato, atacar o artigo 60 da Constituição Brasileira, do Pacto Federativo, uma conquista, ato jurídico perfeito. Ora, se eles então derrubarem o veto, nós vamos judicializar. E aí, me diga qual é a empresa, qual é o país que vem aqui, senador Eduardo, disputar licitação de poço de petróleo num país com tanta insegurança jurídica. Palmas para a presidente Dilma. Palmas para ela. O mundo hoje está batendo palma para ela. Porque ela respeita contrato. O país tem segurança jurídica. Hoje eu vi o absurdo dos absurdos, com todo respeito que ele não está aqui. Eu vi o senador Wellington Dias dizer que o Espírito Santo e o Rio não são produtores. E já chegaram a esse absurdo, olha que tese desgraçada. Nós não somos mais produtores, Gilmar Machado. E olha que é meu amigo, eu gosto demais dele. Mas ele mandou essa hoje. Então eu fico aqui. Um país que quebra contrato, que não respeita a sua própria Constituição. Por isso, presidente Dilma, eu vou guardar essa camisa só de lembrança. A senhora cumpriu o acordo do Lula. O Lula não acreditava, vetou. E um dia a presidente falou para mim, eu não tiro uma vírgula do que o Lulinha falou. Ela não me pediu o segredo, estou contando. E não tirou. Eita, mulher, não me arrependo nada de ter caminhado com essa mulher. Hein? Nem tu, nem Liz. Parabéns, presidente. O mundo está batendo palma para a senhora. Realmente é uma estadista. Realmente é uma mulher de governo que sabe respeitar a sua Constituição e sabe quanto seu país precisa ter estabilidade jurídica. Em nome do povo do Espírito Santo, 1,5 milhão de votos, eu venho aqui bater palma e dizer muito obrigado, presidente Dilma Rousseff.